Ouvintes, boa noite a todos aqueles que estão chegando por aqui agora e mais uma vez muito obrigado por vossa audiência. Hoje o tema da nossa palestra vai ser sobre ID, ego e superego. Buda escreveu e disse: guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém, porque realmente é você que se queima. E eu vos falo que realmente a tradição ela forma o ego. Mas é aí que devemos prestar atenção, pois o ego é um construto humano que deve estar sempre em atualização. Ninguém é dono da verdade, nem a verdade universal, nem a aprendida devem ser estáticas. Por exemplo, a raiva é um dos sentimentos mais intensos, né, que costumamos experimentar, e de um modo geral ela está relacionada à frustração de nossos desejos ou expectativas. Essa raiva é motivada por uma dor interior, pode ser motivada por uma dor interior, quando nos sentimos traídos ou machucados pela vida e expressamos essa mágoa através de atitudes raivosas. É como se nos sentíssemos impelidos, né, a descontar no restante do mundo a dor que alguém nos causou. Então é importante aprendermos a reconhecer as raízes internas de nossa raiva e é importante para que possamos conscientemente eliminar as causas que nos levam a esse sofrimento, porque a raiva é um sofrimento muito intenso. E a raiva ela também pode estar relacionada à criança que fomos um dia, verdade? Porque se é nosso passado, nós não tivemos a oportunidade de expressar a nossa raiva por termos sido reprimidos por pais, pais muito autoritários, nós poderemos seguir pela vida engolindo essa raiva, né? E direcionando-a muitas vezes para nós mesmos, gerando então aí desequilíbrios que cedo ou tarde poderão se manifestar, inclusive na forma de doenças. Então aprender a observar nossa raiva no momento em que ela se apresenta é algo muito útil, pois somente conhecendo profundamente a origem desse sentimento em nosso interior é que poderemos finalmente então deixá-la ir embora, não nos apegando a ela. Então há circunstâncias na vida em que é difícil, eu sei, é difícil não sentir raiva, principalmente quando somos respeitados nos nossos direitos. Mas o ideal é lutar por esses direitos, de uma forma sensata, movidos pela energia da justiça, pela energia da ética, porque, caso contrário, nós corremos o risco de nos tornarmos, inclusive, agentes da violência e da agressividade. Porque a insanidade dominante no mundo atual, ela é resultante da inconsciência. Pois muitos seres humanos, eles se deixam dominar pela energia da raiva e permitem que ela os leve a atos dos quais irão se arrepender. Então, se quisermos construir realmente um mundo de paz, nós precisamos urgentemente aprender a lidar com o quê? Com nossas emoções. E isso de uma forma mais madura e consciente, não é verdade? Porque a psicologia da raiva é que você queira algo e alguém lhe impediu de conseguir isso. Então alguém veio como um bloqueio, né? Como um obstáculo. E aí toda a nossa energia estava indo para conseguir algo. E alguém bloqueou a energia. Então você não conseguiu o que queria, né? Mas agora essa energia frustrada, quando você já a recebe e a reconhece, ela acaba se tornando em raiva. Raiva contra quem? Contra a pessoa que destruiu a possibilidade de realizar esse desejo. E porquê? Porque nós não conseguimos impedir que a raiva aconteça, porque ela é um subproduto. Mas você pode fazer, nós podemos fazer algo, né, para que o subproduto, esse subproduto, ele não aconteça de jeito nenhum. Porque realmente na vida, isso nós devemos lembrar sempre de uma coisa, nunca desejo coisa alguma tão intensamente como se isso fosse uma questão de vida ou morte. Nós temos que ser brincalhões e temos que brincalhar também nas horas de raiva, temos que brincar também nas horas de raiva. Então eu não estou dizendo não desejo, porque isso se tornará uma repressão em você. Eu estou dizendo desejo, mas deixe o seu desejo ser brincalhão. Porque se você puder realizá-lo, ótimo. Se você não realizar, talvez não fosse o tempo certo, né? Então veremos da próxima vez se conseguimos realizar. Então aprenda algo de arte também no seu dia-a-dia. Nós vamos aprender alguma coisa daquela arte, a arte de brincar. Porque nós ficamos tão identificados com o desejo que quando este é bloqueado ou impedido, nossa energia pega fogo. E o que é que acontece? Ela queima. E nesse estado de quase insanidade, nós acabamos por fazer alguma coisa da qual nós nos iremos arrepender. E isso pode gerar o quê? Pode gerar uma série de eventos que acabarem de enrolar a nossa vida nesses eventos. Então, devido a isso, por milhares de anos, eles ficam dizendo, sejam sem desejos. Porque mesmo as pessoas que disseram, sejam sem desejos, também deram a vocês um motivo, um desejo. Então, se você ficar sem desejos, você irá alcançar a suprema liberdade, nirvana. E isso também é um desejo. Então, nós podemos reprimir um desejo por algum outro desejo maior. Porque aqui, nós acabamos por só mudar o alvo. E porque a raiva é sempre proporcional realmente ao desejo, né? Porque é uma infelicidade, né, que nenhuma religião no mundo ela tenha aceitado o senso do humor como uma das qualidades básicas para o homem religioso. Eu quero que vocês entendam que o senso de humor, a brincadeira, devem ser as qualidades fundamentais. Vocês não devem levar as coisas tão seriamente assim, porque assim a raiva não surgirá. Vocês levaram na brincadeira. Vocês podem simplesmente rir da coisa toda. Vocês podem começar a rir para vocês mesmos. Vocês podem começar a rir de situações nas quais vocês estariam raivosos e loucos, né? Se remoendo, né? Se rasgando. Então usem a brincadeira, o senso do humor, a risada, porque é um mundo grande. O mundo é muito grande e existem milhões de pessoas. Todo mundo está tentando conseguir algo. Lembrem-se disso, não é só você. Então é muito natural que às vezes pessoas se intrometam nos caminhos uns dos outros. Não que eles queiram isso, é apenas a situação, é acidental, cruzaram. Porque isso é o que eu quero dizer quando falo, para não levar coisa alguma a sério. Nós não, às vezes, não, nem nós, nem a nós mesmos, né, nós nos devemos levar a sério. E assim, o que é que vai acontecer? Você acabará por ver que a raiva simplesmente não aconteceu. que não há nenhuma possibilidade de raiva. E a raiva certamente é um dos maiores gozamentos da nossa energia espiritual. Então, sejamos brincalhões com os nossos desejos e assim permanecemos o mesmo, permanecerá o mesmo sucesso ou até mesmo o mesmo fracasso. Nada muda. Apenas nós vamos começar a pensar sobre nós mesmos. Né? Nada especial. Não quero que você dizer que você precisa ser vitorioso. Não que você tenha que ser bem sucedido em cada situação. Não, nada disso. Porque uma vez que se estabelece em seu ser, então tudo é aceitável. Desde que você acredite que você não pode vencer sempre, que você não pode ganhar sempre. Né? Então você, a única coisa que você faz é, na brincadeira, dessa vez eu não deu, mas irá dar da outra. E chuta a bola para frente e tenta novamente. Porque aí a raiva desaparece. E quando ela desaparece, ela deixa para trás uma tremenda energia de compaixão, de amor, de amizade, por si e pelos outros. Então, como nós estamos falando sobre formação de opinião, outro assunto é perigoso, e é o senso comum. O senso comum que muito em voga nos dias de hoje. Né? A papagaiada. Né? Né? Mas vocês têm ideia do que é o senso comum? Não, eu já explico. Fiquem por aí. A gente volta já já. voltando com a nossa palestra, eu uso muito o termo, costumo usar muito o termo de senso comum nas minhas interações, na minha vida social, né? E às vezes eu vejo, eu sinto, né, que muita gente não entende quando eu insiro isso no meio de algum contexto. Afinal, o que é o senso comum? Bem, amigos, o senso comum é o modo de pensar da maioria das pessoas. São noções comumente admitidas pelos indivíduos. O senso comum significa o conhecimento adquirido pelo homem a partir de experiências, a partir de vivências, a partir da sua observação do mundo. O senso comum se caracteriza por conhecimentos empíricos, conhecimentos esses acumulados ao longo da vida e passados de geração em geração, e outros que passam a fazer parte do consenso de um grupo, de uma sociedade. É um saber que não se baseia em métodos ou conclusões científicas. É um saber que ele se baseia no modo comum e espontâneo de assimilar informações e assimilar conhecimentos úteis, ou até às vezes inúteis, né, no cotidiano das pessoas. O senso comum, amigos, é uma herança cultural, nada mais que isso. Uma herança cultural que tem a função de orientar a sobrevivência humana nos mais variados aspectos. E é através do senso comum que uma criança ela aprende o que é o perigo, o que é a segurança, o que pode ou o que não pode comer, o que é justo e o que é injusto, o bem e o mal, e outras normas de vida, né, que irão direcionar o seu modo de agir, o seu modo de pensar, as suas atitudes, as suas decisões. E o senso comum também faz parte, os conselhos, também dele faz parte os conselhos ditos populares, conselhos e ditos populares que são tidos como verdades, né, e acabam sendo seguidos pelo povo. Por exemplo, abro aspas, deve-se cortar os cabelos na lua crescente para que cresça mais rápido. Esse é um senso comum. Então, a atitude natural perante o mundo acaba por produzir, a partir das experiências vividas pelos homens, um tipo particular de conhecimento, um conhecimento geralmente designado, né, por senso comum. E este é o modo comum e corrente do conhecimento humano, o modo que acaba por adquirir no contacto direto com a realidade, né, do seu meio. Assim, o senso comum é este saber empírico e imediato que adquirimos espontaneamente, sem nenhuma procura sistemática ou metódica e sem qualquer estudo ou reflexão prévia. E aí está o problema. Mas vamos adiante. A expressão senso comum, ela designa também um conjunto de saberes e opiniões que uma determinada comunidade humana acumulou no decorrer do seu desenvolvimento. Então, sendo produto das experiências vividas por um povo, ou então por um grupo social alargado, esse saber comum, ele acaba por construir um património. Esse património que herdamos das gerações anteriores e que partilhamos com todos os indivíduos da comunidade a que pertencemos. Então, esta herança cultural que constitui o senso comum, ela se manifesta tanto em relação aos comportamentos, os comportamentos ligados à sobrevivência imediata, também no que diz respeito ao combustível e ao não combustível, o perigo e a segurança, né? Como também em relação aos sentimentos e valores que organizam e acabam por situar o desenrolar da vivência dos homens, tais como o belo e o agradável, o bem e o mal, o justo e o injusto, o belo e o feio, né? Hoje o senso comum de beleza é a magreza, não é? Pois é. Então dificilmente nós conseguiríamos sobreviver se não pudéssemos extrair da nossa experiência do mundo e da vida este grande conjunto de conhecimentos que servem de guia para as nossas ações e decisões do cotidiano, como de orientador das nossas relações com os outros homens e também de um instrumento, como um instrumento, né, para a nossa adequação ao meio em que estamos inseridos, em que vivemos. E assim, as nossas ações, os nossos julgamentos e as nossas preferências do cotidiano, elas somam como fundamento, né, e ponto também de partida esses conhecimentos que ou nos foram legados pela tradição ou foram por nós adquiridos na nossa relação direta e espontânea com o mundo. Então, os oriundos da tradição, sem a necessária reflexão crítica, e os adquiridos são um método de uma investigação intencionalmente pré-estabelecida. Então, se por um lado a constância e repetição das experiências elas conferem ao saber comum, que elas extraímos uma credibilidade e uma confiança, credibilidade e confiança que conduzem à generalização dos casos particulares em princípio, né? Como princípios também e como regras de atuação e de julgamento, por outro, a ocorrência de novas e diferentes experiências que acabam até por contradizer a nossa crença e os nossos hábitos, revelam os limites, né, que o senso comum possui como ponto de partida e também como fundamento para um verdadeiro conhecimento da realidade. E é esta dupla condição, né, que torna o senso comum uma realidade cultural multifacetada. Então, o conhecimento vulgar, ou seja, o conhecimento popular, né, é às vezes denominado de senso comum, não se distingue do conhecimento científico nem pela veracidade, nem pela natureza do objeto conhecido. Porque o que os diferencia mesmo é a forma, o modo ou o método e os instrumentos do conhecer, né, do que levou, né, ao conhecimento desse pré-estabelecido. Então pode-se dizer que o conhecimento vulgar ou popular, o lato senso, é um modo comum, um modo corrente e espontâneo de conhecer, o modo que se adquire no trato direto com as coisas e os seres humanos. O senso comum é o saber que preenche a nossa vida diária e que se possui sem o haver procurado ou então estudado, mas sem a necessidade da aplicação de um método e sem haver refletido, inclusive, sobre alguma coisa no que tange a esse conhecimento. E o conhecimento popular se caracteriza por ser predominante, né? Então, superficial. Por que é que ele é superficial? Porque ele se conforma com a aparência, com aquilo que se pode comprovar simplesmente estando junto das coisas, né? Ele se expressa como por frases, como por sempre, porque eu vi, porque eu senti, porque me disseram, porque toda a gente diz, porque toda a gente faz, né? E tem também o outro lado, o sensitivo, ou seja, que é aqueles aparentes vivências, aquele estado de ânimo, né, e emoções da vida diária. Depois nós temos o senso comum subjetivo. Pois é, pois que é o próprio sujeito, né, que organiza as suas experiências e conhecimentos, tanto os que adquire por vivência própria, quanto os que adquiriu por ouvir dizer. Então, temos também o senso comum assistemático. O que é isso? O senso comum sistemático, ele está ligado à organização de experiências. Ele não visa uma sistematização das ideias, nem tampouco a forma de adquiri-las, nem mesmo até na tentativa de validá-las. Depois nós temos, e por último, o senso comum acrítico, pois, verdadeiros ou não, né, a pretensão de que esses conhecimentos acríticos, ou seja, não se manifesta sempre de uma forma crítica. E assim, esse conhecimento do senso comum, além de sua produção característica, ele acaba, por quê? Por se apropriar, e apropriar de uma maneira singular, né, de conhecimentos produzidos pelos outros setores da produção do saber humano, né? Então, o senso comum, ele mistura e recicla esses outros saberes, né? Muito mais, saber outros saberes muito mais especializados, né? E os reduz a um tipo de teoria simplificada, produzindo então aí uma determinada visão do mundo, tá? O que estamos querendo aqui mostrar a você, ouvinte, é que o senso comum, ele integra de um modo precário, mas é esse o seu modo, né, o conhecimento humano. E é claro que isso não ocorre muito rapidamente. Acaba por levar um certo tempo, né, para que o conhecimento mais sofisticado, o conhecimento mais especializado, ele seja absorvido pelo senso comum. E geralmente nunca o é totalmente. Então, quando, por exemplo, nós utilizamos termos como rapaz complexado, menina histérica, ficar neurótico, né, nós estamos usando termos definidos pela psicologia científica. Então nós não nos preocupamos em definir as palavras usadas e nem por isso nós deixamos de ser entendidos pelo outro, não é verdade? Podemos até estar muito próximos do conceito científico, né? Mas na maioria das vezes nem o sabemos, nem nos apercebemos disso. Então esses são exemplos da apropriação que o senso comum faz da ciência. E o certo é que somente esse tipo de conhecimento, porém, não seria suficiente para as exigências de desenvolvimento da humanidade. Porque o homem, desde os tempos primitivos, ele foi ocupando cada vez mais espaço neste planeta. E somente esse conhecimento intuitivo seria muito pouco para que dominasse a natureza em seu próprio proveito, inclusive se mantivesse em pé em cima da Terra. Os gregos, por volta do século IV a.C., eles também já dominavam complicados cálculos matemáticos, cálculos esses que ainda hoje são considerados difíceis por qualquer jovem colegial. E os gregos, eles precisavam entender esses cálculos. Para quê? Para resolver seus próprios problemas agrícolas, seus problemas arquitetónicos, seus problemas navais, etc, etc, etc. Então, porquê? Porque isto era uma questão de sobrevivência. Então, com o tempo, esse tipo de conhecimento, ele foi se especializando cada vez mais, até atingir o nível de sofisticação, né? Por exemplo, do homem conseguir atingir a Lua, pousar na Lua. Muito embora muitos acreditem, não acreditem nisso. Mas é esse tipo de conhecimento que não nós definimos com mais cuidado até numa outra, ou talvez ainda hoje ou num outro programa, nós chamamos de ciência. Mas o senso comum é a ciência não, e a ciência elas não são as únicas formas de conhecimento que o homem possui para descobrir e interpretar a realidade. Porque povos antigos, e entre eles cabe sempre mencionar os gregos, eles se preocuparam com a origem e com o significado da existência humana. E as especulações em torno desse tema, eles acabaram por formar um corpo de conhecimentos denominado o quê? Filosofia. Então, a formulação de um conjunto de pensamentos sobre a origem do homem, seus mistérios, princípios morais, acaba por formar um outro corpo de conhecimento humano, que também é conhecido entre nós como o quê? Como a religião. Então, no Ocidente, um livro muito conhecido, ele traz as crenças e tradições de nossos antepassados. E até um livro que para muitos é um modelo de conduta. Eu me refiro à Bíblia. Esse livro é o registro do conhecimento religioso judaico-cristão. Nada mais que isso. Um outro livro semelhante é o livro sagrado dos hindus. É o livro dos Vedas. A Veda, em sânscrito, que diz antiga língua clássica da Índia, que significa conhecimento. E por fim, amigos ouvintes, o homem, já desde também a sua pré-história, ele deixou marcas de sua sensibilidade nas paredes das cavernas. Quando desenhou a sua própria figura, né, quando desenhou a figura da caça, a figura de animais, etc, etc, criando então aí uma expressão de conhecimento, uma expressão de conhecimento que traduz a emoção e a sensibilidade. Então é o que eu vos falei, nós temos que aprender a mexer com os nossos sentimentos, como eu vos falei, através da arte. E essa é uma forma também de nós colocarmos no papel, no dia, numa hora que estivermos com raiva, não é? Começarmos a desenhar a nossa raiva. E nós transferimos a raiva de nós para o papel. Então, eu, voltando ao tema sobre o evoluir da pré-história, do homem na pré-história, eles fizeram da arte. Eles fizeram da arte esse tipo de conhecimento adquirido. Arte, religião, filosofia, ciência, senso comum, realmente são domínios de conhecimento humano, né? Agora, tem um perigo, que é o perigo da cultura de massa. Mas sobre isso nós falamos já já. Fiquem por aí, a gente volta já já. Você está na Cultura Online Brasil, com o programa Noites de Domingo. Obrigado a todos pela vossa audiência. de volta então. Nós, no bloco anterior, nós trouxemos algumas definições sobre o senso comum. E eu agora vou falar um pouco com vocês sobre o senso comum e a cultura de massa. Ouvintes, nas décadas de 20, nas décadas de 30, 1920, 1930, começaram os estudos que avaliam a cultura popular. O surgimento do cinema, do rádio, a produção e o consumo em massa e todo o desenvolvimento tecnológico, eles acabaram por provocar alguns fenómenos na sociedade e, lógico, que trouxe problemas consideráveis, principalmente na relação do homem com o seu criador. Junto com a imprensa popular, o rádio e o cinema, foram os primeiros meios de comunicação de massa tipicamente modernos e que estiveram ligados aos regimes totalitários. E isso para quê? Para o uso de propaganda, né? Transmitindo a ideologia oficial do regime fascista, porque acabavam por permitir o controle centralizado, né, e alcançavam uma vasta audiência. Néstor Conclini, falando sobre o uso da mídia em regime de repressão política, ele afirma: a mídia, ela se transformou até certo ponto na grande mediadora e, portanto, em substituta de outras interações coletivas. A cultura urbana, ela é reestruturada ao ceder o protagonismo do espaço público às tecnologias eletrónicas, como quase tudo na cidade acontece, porque a mídia o que diz e como parece que ocorre, como a mídia quer, né? No qual o real é produzido pelas imagens geradas na mídia. Então, reparem que isso aí não é de agora, né? Isso aí foi colocado, né, ainda em meados do século dos anos 1900, e nesse contexto a cultura de massa, ela acaba por funcionar como uma das principais fontes de moral, né? Pior é que é ineficaz, porque tem que haver um contraponto de esclarecimento e consciência popular, pois sem esse contraponto os indivíduos se tornam vulneráveis, manipulados e explorados pelos meios de comunicação e pela chamada cultura de massa. As convicções religiosas e o senso comum, elas passam a dar lugar ao individualismo racional. Dominic Stinati, em seu livro Cultura Popular, ele entende que a teoria da sociedade de massa, ela acaba por procurar indicar o potencial da propaganda dos meios de comunicação de massa, que são usados por quem? Pelas elites. E para quê? Para bajular, para persuadir, para manipular, para explorar o povo. Isso de um modo mais sistemático e mais difuso. Costuma-se dizer, e nos cursos de jornalismo essa máxima é muito utilizada, que uma mentira repetida mil vezes se torna uma verdade. E isso é o que está acontecendo, o que vem acontecendo quando a mídia se torna manipuladora. Então os que controlam as instituições de poder, eles realmente adulam o gosto da massa por controlá-la. Então, mesmo que eu esteja em provação com o meu ego, mesmo que a ave branca não esteja sob o meu ombro, eu a procuro por toda a parte, né? E esse tal ego é que tampa a minha visão. Então nós podemos partir do princípio que a mídia é sim também uma formadora do ego, né? Nós podemos partir também do princípio que o ego é um formador da personalidade. No entanto, personalidade é um termo que apresenta muitas variações de significado, mas que é o ego um formador de personalidade, disso não duvidamos. Porque, em geral, a personalidade, ela dá uma noção de unidade, né, que integra o ser humano. No senso comum, ela é usada para se referir a uma característica marcante da pessoa, como, por exemplo, ela é tímida, ela é extrovertida, né? Ou ainda para se referir a alguém importante ou ilustre, uma personalidade. Então, popularmente, a personalidade atribuída a uma pessoa, ela pode definir para o senso comum se a pessoa é boa ou é má. Não é verdade? Então, quer dizer, às vezes, aqui nós incorremos em graves erros. A psicologia evita este juízo de valor. A personalidade, então, seria o quê? Seria um conjunto de características que diferenciam os indivíduos. Estes atributos seriam permanentes e dizem respeito à constituição, ao temperamento, à inteligência, ao caráter, né? Ou seja, um jeito específico de se comportar. Para a teoria, O conceito de personalidade significa a organização dinâmica, isto é, em constante mudança. Isso nos seguintes aspectos: no aspecto de habilidade, de atitude, de crença, de emoção, de desejos, e ao modo constante e particular, né, do indivíduo perceber, do indivíduo pensar, do indivíduo sentir, do indivíduo agir. Refere-se também uma personalidade básica, que seria o quê? As atitudes, as tendências, os valores, os sentimentos dos membros de uma sociedade ou comunidade, o que existe em comum em todas as personalidades, isso independentemente das diferenças entre os indivíduos e dos fatores culturais, dos códigos e das regras sociais, ou então do consenso de comportamento. Porque a personalidade, ela pressupõe o quê? A possibilidade de um indivíduo se diferenciar, a possibilidade de um indivíduo ser original, a possibilidade de um indivíduo ter particularidades. Esta é realmente estruturada, tendo como base os diferentes condutas e regras, ou códigos, né, diremos assim, códigos definidos e aceitos, né, com disposição dos indivíduos organizados de maneira global, e até dando uma consistência e unidade estrutural. Então, os conteúdos desta estruturação, eles também são relacionados com as experiências e vivências concretas das pessoas. Isso onde? No meio onde vivem. Né, seus aspectos culturais, seus aspectos educacionais, suas convicções religiosas, seus hábitos, suas crenças, suas heranças fisiológicas, sua raça, sua cor, etc, etc, etc. Então, através desta ideia, nós podemos dizer que o que a pessoa fará, né, em determinada situação, né, pode ter a ideia de como ela reagirá em determinada situação. Nós podemos também interpretar enquanto o indivíduo formado fisiologicamente é repetitivo, isto é, ele responde mais ou menos da mesma maneira e também reage da mesma forma aos mesmos estímulos, né? Transparecendo aí, então, a sua personalidade. Quer dizer, ou seja, nós passamos a conhecer o indivíduo, a personalidade do indivíduo, no dia-a-dia, no convivência diária, né? E analisando realmente a forma como ele se comporta, como é que ele se posiciona perante problemas, perante desgostos, perante alegrias, etc, etc. Então, nem todas as teorias também trabalham realmente com este conceito, e nem todas trabalham, porque realmente ele tem uma noção implícita de estrutura, uma noção de estabilidade, né? E portanto de características que não mudam, mas elas podem mudar, porque realmente o ser humano, ele é fruto de uma organização progressiva e não apenas entendida como um fenómeno em si, né? Essa personalidade, a personalidade do indivíduo, ela evolui de acordo com a organização interna do próprio indivíduo, né? A psicanálise, inclusive, afirma que a estrutura da personalidade, ela já está formada aos 4 ou 5 anos de idade, né? No entanto, tem o Piaget que ela diz que ela começa a se formar entre os 8 e os 12 anos, né? O caráter, o temperamento e os traços de personalidade são termos que se referem a esta noção. Então, observe-se que alguns distúrbios, eles podem se relacionar à personalidade, gerando o quê? Gerando conceitos patológicos, como é o caso, por exemplo, da dupla personalidade, né? Então, conceitualmente, nós podemos entender o caráter como sendo o quê? Sendo os aspectos morais, as reações afetivas, a aceitação, a renúncia, a tolerância ou o repúdio às leis impostas, né? O repúdio às leis impostas, que acaba esse repúdio por se produzir no convívio em sociedade. Também pode se atribuir às regras de comportamento, aos modelos educacionais, como eu já vos falei. E isto para quê? Para o que se refere ao senso comum, como também sendo o quê? O que diferencia um indivíduo do outro. Então, o temperamento, sendo o que sinaliza a emotividade, advindo dos aspectos hereditários e da fisiologia do indivíduo, né? Os traços de personalidade são o quê? São os que se referem às características duradouras, às características consolidadas e mais perenes, né, da personalidade do ser humano. Então, podemos entender, então, isso de uma maneira mais abrangente, amigos ouvintes, que personalidade, ela diz respeito ao modo mais constante e peculiar de se perceber, de se sentir, de se pensar, do agir, do comportar, do reagir, do optar, de cada indivíduo. Aí incluindo, inclusive, as suas crenças, habilidades, desejos, sentimentos, bem como também os aspectos de aparência física, como a raça, a cor, né? Isso tudo de uma forma integrada com todos esses aspectos, né? Que acaba, por quê? Por conferir ao indivíduo a sua peculiaridade e singularidade. Então, a postulação do ID, do ego e superego, como sistemas que fazem parte e constituem, ao final até, a estrutura da personalidade, como característica universal da raça humana, vem do quê? Vem do conceito de que existe em comum em todas as personalidades do ser humano, estabelecendo leis e regras gerais, né, do seu funcionamento. E isso independente de fatores culturais, de convívio em sociedade ou de qualquer outra circunstância. Porque já o Freud enfatizou, ele enfatizou o consciente como o quê? Como o cerne da questão da conduta no cotidiano do indivíduo. E não somente os aspectos fisiológicos e patológicos. Então o indivíduo é então o quê? A fonte dos seus atos. É. Então, pretendendo agrupar, até diferenciar até também os aspectos da personalidade, nós podemos dizer que os determinantes inconscientes do comportamento de encontro aos determinados conscientes são fatores centrais na diferença entre as várias teorias sobre a personalidade. E temos aqui então o quê? Temos que considerar também, né, a hereditariedade e a base biológica do organismo humano. Isso tudo como um aspecto relevante para a determinação da personalidade do indivíduo. Porque o consciente, ele foi considerado por Freud como sendo um nível da vida psíquica, né, pequeno em relação ao inconsciente, com um conteúdo transitório também, e poderá-se dizer em constante mutação, sendo então o processo do qual tomamos conhecimento em um determinado momento. Ou seja, o indivíduo reconhece a existência de um particular e não do todo psíquico. Não é? O inconsciente, ele é o quê? Ele é o responsável pela organização do psiquismo humano. Isso como um todo, sendo inclusive a base de toda a vida psíquica. Para as abordagens da psicologia, os fenómenos conscientes são apenas uma manifestação do consciente. E outras manifestações do consciente, nós podemos dizer que são o quê? O sonho, a histeria, atos falhos, lapsos de memória, etc, etc, etc. Então, o termo inconsciente, ele pode ser usado para se referir a coisas que não estão conscientes. Entretanto, no sentido psicanalítico, o inconsciente, ele designa um dos sistemas do aparelho psíquico, que foi definido por Freud, e que constitui de conteúdos aos quais foi negado o acesso ao plano de consciência. E porquê? Por se tratarem sempre de algo penoso, de algo difícil de aceitar para o indivíduo. Então, é um dos níveis do psiquismo também onde se alojam as ideias, os impulsos, as paixões, os desejos e os sentimentos reprimidos. O inconsciente também pode representar o ponto mais importante da descoberta de Freud. Porque a noção do inconsciente surgiu do quê? Das experiências de tratamento realizadas por Freud, que demonstrou que o mundo psíquico não pode ser reduzido ao conteúdo inconsciente e que certos conteúdos só se tornam acessíveis depois que superamos algumas resistências ou repressões. Considerava Freud a existência do inconsciente como um lugar psíquico especial, que deve ser concebido como um sistema que possui conteúdos, como mecanismos e provavelmente uma energia específica. Porque para o inconsciente não existem as noções do passado, as noções do presente. E os conteúdos já podem já ter sido conscientes ou podem ter sido genuinamente inconscientes. Para Freud, a estrutura da personalidade ela é formada por três sistemas, como eu vos falei. O ID, o ego e o superego. O comportamento, ele é quase sempre o resultado da interação do quê? Desses três sistemas. E, podem crer, raramente funciona isoladamente. Então, de acordo com a teoria estrutural da mente, o ID, o ego e o superego, eles funcionam em diferentes níveis de consciência. Mas há um constante movimento de lembranças e impulsos de um nível para o outro. Então o ID é o quê? É o reservatório inconsciente das pulsões, as quais estão sempre ativas, né? O ID é regido pelo princípio do prazer. O ID exige satisfação imediata desses impulsos, sem levar em conta a possibilidade de consequências indesejáveis, né? o ego já funciona principalmente a nível consciente e pré-consciente, embora também, né, contenha elementos inconscientes, pois ele evolui do ID. Então, regido pelo princípio da realidade, o ego ele cuida dos impulsos do ID, tão logo encontra a circunstância adequada. Desejos inadequados não são satisfeitos, mas reprimidos. E apenas parcialmente consciente, né, o super-ego serve como quê? Serve como um sensor das funções do ego, contendo os ideais do indivíduo derivados dos valores familiares, dos valores sociais, sendo então a fonte dos sentimentos de culpa, né, e medo de punição. O ID, que é isso em latim, é inato e ele deriva a energia, ou seja, dele deriva a energia necessária à formação do ego e do superego. E é importante que a gente lembre que tudo que é herdado psicologicamente e também os instintos exigem no ID no momento do nascimento. O ID ele representa aqui o mundo interno, ou seja, a experiência subjetiva, não tendo conhecimento da realidade, a realidade que é a experiência objetiva. Porque as necessidades do ID elas são atendidas pelos processos primários e pelas ações ou atos reflexos, ações e atos reflexos inatas ao organismo, como, por exemplo, sugar, bocejar, chorar, piscar, espirrar, por exemplo. Então, o melhor exemplo do processo primário em pessoas, a que eu posso vos trazer para vocês aqui, é o sonho. Então, o ID, ele opera com um princípio que é denominado princípio do prazer, né? Descarregando as tensões e retornando a um nível de conforto, utilizando-se das reações automáticas e inatas do organismo e dos processos primários, formando então uma imagem mental, né, do desejo, o qual, por não poder ser traduzido em realidade concreta, se interliga a um segundo sistema da personalidade, o ego. Então, à medida que a criança ela entra em interação com o ambiente, atos, reflexos e processos primários não são mais suficientes para reduzir a tensão psicológica provocada por agentes internos ou externos. E o ego, ele se estrutura para quê? Para estabelecer contato com a realidade e os objetos adequados à reestruturação, né, do equilíbrio desestabilizado por tensões psíquicas. O ego, que é o eu em latim, né, por sua vez, possibilita a interação consciente com o mundo exterior. O ego existe porquê? Devido ao facto de que o organismo precisa de transações com o mundo real e concreto. Não é? Então, uma vez feita a diferenciação entre a imagem mental do desejo e a tradução em realidade concreta, isso com a percepção real que se tem da imagem, é necessário que ocorra o quê? A localização da realidade concreta no ambiente. Não é? Ou seja, trazer a imagem para o ambiente. Então, o ego ele obedece o quê? Ao princípio da realidade. E o ego opera por meio do quê? Do processo secundário, que é o pensamento realista. E o ego se manifesta através do quê? Da memória. O ego se manifesta através de sentimentos. O ego se manifesta através de pensamentos. Ou seja, o ego é o executivo. Né? E acaba por quê? Por montar a tal personalidade que eu vos falei, a personalidade da pessoa. Então, a continuação das interações com o meio acaba por conduzir à formação do superego, ou seja, à internalização do julgamento moral, né? E se manifesta através de injunções acerca de como a pessoa deve ser em termos de suas aspirações. E a consciência estabelece o que ela não pode fazer. Não é o que ela pode fazer, estabelece o que ela não pode fazer. Então, o superego são o quê? São as percepções das normas e valores sociais e morais que nos foram transmitidas quando crianças. Né? São os nossos conceitos do certo e do errado. Então, o superego é o quê? É a arma moral. A arma moral do quê? Da personalidade. Ou seja, o superego, ele representa mais o ideal do que o real. O superego luta mais pela perfeição do que pelo prazer. E ele nos conta, também, ele nos controla e nos pune através de sentimentos de culpa, por exemplo, né? Quando fazemos algo errado. E também nos recompensa com satisfação, com orgulho, né? Com saciedade, com alegria, né? Quando acabamos de fazer algo que consideramos bom, plausível. Então, as principais funções do ego são, vamos lá, do super-ego, dizer são: inibir os impulsos do ID, principalmente os da natureza sexual ou agressiva. Repare que sexual e a sexualidade e a agressividade sempre, sempre andam juntas, né? Pois a expressão de tais impulsos é severamente condenada pela sociedade. E também o superego, uma das suas funções, é persuadir o ego a substituir objetos realistas, objetos morais. E por último, lutar, porque, como eu vos falei, pela perfeição. Então nós temos aqui que o ID, o ego e o superego, eles não operam com propósitos diferentes. Pelo contrário, eles trabalham unos, eles trabalham juntos e interagindo entre si, sob a liderança de quem? Do ego. Então, assim, a personalidade, ela funciona, geralmente, né, como uma unidade, e não em três segmentos separados e distintos, como muitos confundem. Enfim, nós podemos considerar o ID como sendo o componente biológico, o ego como sendo o componente psicológico, e o superego como sendo o social da personalidade. Né? Agora, eu gostaria de trazer vocês também para um outro assunto, que é o que diz respeito à relação entre o ego e o sofrimento. E como é que nós podemos eliminar o sofrimento e a infelicidade? Mas fiquem por aí. A gente volta já. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. E mais uma vez, agradeço pela vossa audiência. Então, nós falamos sobre o ID, sobre o ego, sobre o superego, sobre a formação da personalidade. E eu agora gostaria de falar um pouco com vocês sobre o ego, né? Essa coisa que muitos valorizam tanto, né? Eu gostaria de relacionar o ego ao sofrimento e à infelicidade, e como eliminar isso. Os psicólogos ocidentais, eles falam sobre fortalecer o ego. Mas os psicólogos yogis, eles nos falam para controlar a mente. E realmente ambos têm razão. Fortalecer e controlar. Aí está o segredo. Eles dizem que se nossa mente está sob controle, nós poderemos alcançar tudo. Todos os nossos problemas existem na mente, como nós sabemos. Pois nós criamos o nosso próprio mundo. E nós o criamos a cada momento. Então, amigos, para controlar a mente, nós precisamos identificar o ego negativo e purificá-lo. O modo mais eficaz de tratar os sentimentos e emoções é simplesmente observá-los. Observá-los e não nos identificarmos com eles. A noção de ser uma pessoa em particular é o ego. Ele tem a noção de ser uma pessoa indigna, uma pessoa impura, cheia de defeitos e limitada. É isso. O ego, ele não pode pensar dele como sendo, por exemplo, um ser divino e perfeito. Ele nos faz sentir imperfeitos. Ele nos faz sentir ilimitados. Ou então que somos mais que alguém, não é? Que somos ilimitados. O ego é uma falsa identificação com as coisas. Ele leva as coisas muito a sério. O ego é que nos faz aflorar, por exemplo, o sentimento de ofendido, o sentimento de insultado. Não é? Por isso eu vos falei já hoje, e geralmente eu sempre me coloco dessa forma, na necessidade de brincarmos mais que lutarmos com o ego. Nós brincarmos mais com ele. Não é? Nós temos que nos distanciar dele para ir conseguindo identificá-lo, não é? Sem nos deixarmos envolver por ele e com ele. Porque o ego é negativo. O ego é a identificação com muitas limitações. Como, por exemplo, ele nos traz constantemente isso, e vocês experimentarem isso na vossa vida, vocês vão acabar por concordar. Como, por exemplo, não consigo, é difícil, ninguém gosta de mim, eu sou desajeitado, eu sou feio, eu sou feia, meu cabelo é feio, não gosto da minha aparência, eu estou gordo, eu estou magra, eu não tenho habilidades, não vou ser feliz no amor, eu sou culpada, eu sou pecador e indigno, eu não mereço ser feliz, etc, 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 etc. Então, esses sentimentos negativos e de depreciação, eles fortificam o ego negativo. E realmente não poderemos ser felizes alimentando esse tipo de pensamento. Então, a primeira coisa que nós temos que eliminar em nossa vida é o sentimento que não somos bons o suficiente. Então, é absolutamente fundamental que mudemos isto. Se realmente nós queremos progredir, se realmente nós queremos ter momentos mais felizes, né? Porque o ego pode desejar que os outros saibam que ele é bom e competente, né? Mas ele não pode ter a convicção firme de sua própria grandeza. Então, para experimentar a firme convicção da nossa grandeza, nós temos que ir além do ego. Não deveríamos ser afetados pelo que os outros dizem, pelo que os outros pensam. Enquanto estivermos afetados pelo elogio e ofensa, nosso ego está justamente onde ele quer estar, ou seja, nos manipulando. Então nós devemos nos recusar a aceitar opiniões negativas dos outros. Nós não temos que provar a ninguém que estamos certos. Não devemos nos comparar com os outros. Nós não temos satisfações a dar aos outros, senão a nós mesmos. Nós temos que formar a nossa própria personalidade, os nossos próprios sentimentos. Então, é essencial aprender a não ser afetado por outro ego. Porque nós temos o nosso ego e temos o ego dos outros. Né? Nós experimentamos sofrimentos quando temos pensamentos negativos. Quando nos deixamos influenciar por sentimentos ou por posicionamentos negativos. Porque são as impurezas mentais que impedem a manifestação do ser interior. Ou seja, como nós vimos muito hoje, isso aí na nossa sociedade, e inclusive até nos colocamos muito contra isso, a fome pelo poder, a ambição, o apego, a aversão, a avareza, a compulsão, os desejos, os vícios, a inibição, o orgulho, a raiva, as mágoas, cobiça, etc, etc, etc. E tudo isso são emoções negativas, mas são emoções negativas que alimentam o ego, não é verdade? Pois é, nós perdemos momentos de alegria e de naturalidade, nós nos desgastamos e acabamos por não saborear a vida plenamente, como um amigo meu falou hoje, escreveu. Nós acabamos por ver passar os dias, as horas, os segundos, as horas, os dias, os anos, né? E quando nós vimos já estamos lá, né? Porque realmente o que nos impede sentir amor, repare, o que nos impede sentir amor e de preservar os amores é o ego. O ego está sempre ansioso, preocupado, rígido, orgulhoso, agressivo, preconceituoso, competindo com alguém, se culpando ou culpando os outros, e geralmente somente vê defeitos em si mesmo e nos outros. Porque no amor, amigos, não há orgulho. No amor não há preocupação. No amor não há desconfiança. No amor há responsabilidade. No amor há espontaneidade. No amor existe uma alegria natural. Que vem de onde? Do eu, do ser interior. Porque a amorosidade, ela não mora no ego. Por isso eu já falei aqui neste programa, e sempre insisto, que em questões de felicidade, nós devemos ouvir mais o nosso coração, que é a alma, que o nosso ego. Então é importante também pontuarmos que a repetição mental de afirmações positivas é absolutamente necessária. É necessária para que as velhas tendências negativas, elas sejam não eliminadas, redirecionadas. Porque a própria palavra afirmação significa tornar-se firme através dessa, reprogramação mental que nós podemos então transformar o nosso subconsciente. E o subconsciente é como um executivo, como eu vos falei anteriormente. Então ele executa o quê? Ou seja, o subconsciente é o superego, né? Então ele executa o quê? Ele executa o que enviamos para ele através dos pensamentos. E não questiona se é bom ou ruim para nós. E muitas vezes nós pensamos o que não queremos para nós e ele executa nossas ordens. E é aí que está o perigo. É aí que está o perigo, né? O negativismo, por exemplo. O negativismo não proporciona, né, o sucesso. Nunca. Eu vou dar algumas sugestões e afirmações para vocês e que vocês podem escolher. Mas você mesmo pode formar suas afirmações de acordo com as suas necessidades. Quando nós temos, se por acaso não está bem, você repara, você tem que mudar a sua atitude interior. Eu vou-vos dar duas formas. Tem aquela coisa que se tornou muito comum hoje, que é nós pendurarmos na porta da geladeira, né, alguma coisa que a gente gosta, alguma coisa que a gente precisa de fazer. Faça um papelzinho daqueles amarelinhos que colam, né, e escreva o seguinte: eu sou merecedor. Eu mereço ser feliz. Eu me sinto forte e poderoso. Eu sou inteligente e capaz. Pendure lá na porta da geladeira, porque é na porta da geladeira que você vai mais frequentemente, não é verdade? Pois é. E sinta também, ponha lá também, na geladeira, ou em qualquer outro lugar, na mesa de cabeceira da sua cama, ou no lugar que você, no espelho do banheiro, que é o primeiro que você vê, né, quando se levanta, e põe lá um papel também dizendo: gosto da minha aparência, valorizo minhas habilidades e qualidades, a cada dia eu descubro beleza em meu interior, eu me sinto jovem e bonito ou bonita, eu sou alegre e tranquila, eu me divirto com a vida. Ponha isso lá no cantinho do espelho e todo dia, né, antes de pentear o seu cabelo, você vai olhar para cima e vai ver, e vai ler, né? Só não pode deixar passar essa vitória e passar despercebido e esquecer de ler, né? E vai mentalizando isso, ou seja, vai modificando o seu interior, porque dessa mudança interior depende também a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde social e sobretudo a espiritual. Então, através de um ego positivo, você vai acabar por desenvolver a sua criatividade. Você vai acabar por desenvolver mais habilidades, mais confiança em você mesmo. Você vai se tornar mais livre para ser mais feliz e espontâneo. Então, quando essa mudança acontece, surge um alívio incrível. Acredite nisso. Esse alívio que é o quê? A liberdade do ser interior. Porque a transformação, ela não ocorre de um dia para a noite também. Não esperem isso. Mas o que vos aconselho é que seja perseverante, que seja determinado, que mentalize e faça, que desista de olhar a vida dos outros, que passe a olhar mais a sua vida, que acredite em sua própria grandeza, a sua própria grandeza inerente, não é? Fiquem em paz. Porque hoje em dia, amigos, há imensa falta de tempo para tudo. É, para tudo e mais alguma coisa, não é verdade? Até às vezes para nós. Então, queridos, eu realmente vos agradeço do coração pelo tempo que me dedicam todo o santo domingo. Por isso, somente a disponibilidade de me darem alguns minutos do seu tempo para me ouvirem todos os dias é fantástico. Especialmente falando-se de coisas sérias e importantes como os temas que abordamos aqui. Eu não quero que vocês entendam isto como sermões, não. Eu vos coloco isso aqui como uma reflexão. Eu também não estou muito preocupado em que todos concordem comigo, não. Mas se eu souber que pelo menos um, né, eu consegui mudar de alguma forma, eu consegui fazer mais feliz, ter uma vida mais tranquila, mais amiga de eu mesmo, eu já me sinto muito feliz. Nós estamos chegando ao final de mais um programa, Noites de Domingo. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana, e que eu vos espero aqui no próximo programa, Noites de Domingo, no próximo domingo, dia 18. É isso? Um abraço e até lá. Tenham todos uma ótima semana.